Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Começou o ano de 2021, finalmente, apesar de não ter parecido que mudou muita coisa de 2020 para cá. E assim, sem maiores avisos, nós terminamos 2020 rápido para ver se ele acabava mesmo. E agora estamos aqui na edição de número 165 do seu Giro Semanal.
Do ano de 2020!
É?
Edição 165 do ano de 2020.
Eu confundi minha cabeça aqui toda agora.
Nossa, vindo do futuro para avisar que daqui 200 anos ainda vai ter essa mesma porcaria.
Não, você não sabe, fui olhar o relógio. Fui olhar no meu relógio, é 2020. Olha isso aí, cara. Que loucura, que loucura. E esse que veio do futuro é o senhor Glauber Maia.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Acabou que no final do ano aí a gente falou que ia ter as edições pré-natal, pré-ano novo aí, só que sabe como é que é, né? Muita comida, muita bebida e acabou que podcast mesmo, que é bom nada.
É, depois de anos fazendo especial de fim de ano, o pessoal ficou muito mal acostumado. Nós vamos pensar em fazer um negócio desse pro ano que vem, mas bem feito. Quer dizer, mais pro ano que vem.
Bruno, você já parou para pensar que a gente pode ter que fazer uma edição extraordinária do StartCats Award em fevereiro?
Pior que vamos, hein, cara. Nó, cara, agora sim confundiu minha cabeça.
Pois é.
Nó é mesmo, hein, cara.
Virou um angu de caroço, estranho, bicho.
Que loucura, vamos fazer, né?
É o jeito.
Que loucura. E nós vamos voltar nisso daqui a pouco, porque isso bagunçou na minha cabeça também na hora de fazer os campeões nacionais da América do Sul. Eu olhei assim, falei, gente, que é isso? Que negócio. Esse que está rindo aí, que vocês estão ouvindo, é o senhor Marcelo Marques, que já que nós já estamos aqui com uns 5 minutos de conversa, entra aí também na conversa, Celinha. Apresente o pessoal que você não vê desde o ano passado.
Pois é, rapaz, muito tempo. E aí, como é que vocês estão? Bem, né? Eu não.
Que isso, ali? Você vai ficar melhor, fique tranquilo. Aliás, acho que você vai ficar bem melhor, porque outra coisa nós vamos falar. Aliás, isso aí nós vamos falar daqui a pouco, mas acho que o pintou o campeão para voltar, hein? Olha, olha.
Agora tá aquela hora que o Atlético é mais tênue que o Galo depende dele.
Ah, Celino, novo, vida nova. Você pode falar, primeira vez que você vai poder falar isso num campeonato, né? Pelo menos dessa fase aí de futebol. Muito bem. Teve um monte de aniversariantes no fim de ano, muita gente mesmo. Então nós vamos simplificar, porque afinal de contas a nossa audiência já reclamou disso, né? Que a gente demora muito falando de aniversariantes e tal. Então nós vamos evitar isso. Muito bem. O principal aniversariante, que é o único que vocês precisam saber, é o Cruzeiro, que completou 100 anos, né, Glauber?
Completou 100 anos num momento triste, né? Assim, num momento complicado da história do time, mas 100 anos não são 100 dias, né, meus chegados? Então não há o que não relembrar nesse momento de centenário do Cruzeiro, né? Então, muitos títulos, muitas felicidades. Nesse momento, nós estamos passando raiva, mas nós já comemoramos demais da conta do Cruzeiro. Por isso, deveríamos, como fizemos, comemorar, sim, o centenário do clube.
Também acho que, inclusive, recomendar, né? O vídeo que saiu hoje lá no canal Que História, falando sobre o início do Cruzeiro e a relação com a imigração italiana. Vídeo muito interessante, eu sou suspeito para falar sobre. Quanta coisa, né? Que coisa, hein? Era para o Cruzeiro estar subindo em circunstâncias normais, né? É pra gente estar falando em acesso uma hora dessa, né? A única acesso que a gente tá tendo é acesso de raiva ultimamente.
E muita coisa.
Nossa, teve um diretor pode... aí que falou que o Cruzeiro ia comemorar 100 anos já garantido na Série A de novo, mas enfim.
Oh, eu conheço uns que falaram até em Copa Libertadores no centenário, né, pela Copa do Brasil. Aquela
Copa do Brasil. Ah, teve isso. Teve, o grande público não sabe não, mas teve isso.
Teve isso. Fez aniversário também o Rivelino, que completou 75 anos. Muito craque esse aí, ele não é pouco craque. O Bahia também fez aniversário, o Independiente de Avellaneda também fez aniversário, o Vélez Sarsfield fez aniversário, muita gente aí fazendo aniversário, Paolo Guerreiro, Davor Suker. Você lembra do Suker, Celinho? Eu não tinha futebol ainda nessa época para você.
Lembro.
Ah, que bom. O Jefferson, goleiro também, outro goleiro, o Valdir Pérez, o Viola, aquele Viola, né, o centroavante, a Shelda do vôlei de praia também fez aniversário, o Ricardo Prado, campeão mundial e medalhista de natação, o Schumacher também fez aniversário, inclusive tem um Gênios do Esporte do Schumacher que o Celinho fez como obituário dele, tem uns 5 anos que a gente acabou publicando. Tá por aí. Eli Manning, Deus Supremo na NFL, segundo Siroca diz, né? E deu origem ao nome extraoficial do filho dele, inclusive. Um abraço para Hugo Eli. É, Toni Kroos também fez aniversário. Javier Maldonado também fez aniversário. O Guará, atacante histórico e quarto maior goleador da história do Clube Atlético Mineiro, Salim. Para você não reclamar que não teve Cota Galo, aí nós colocamos ele. Não é? Pois é. E também teve o Vini Jones, que para quem tem a nossa idade assim, deve achar que o cara foi só ator brucutu de filme de gangster, mas o cara foi jogador de futebol também. Inclusive jogou no Chelsea nas épocas de vacas magras. E ele é famoso pelas entradas violentas dele. É, o Hamilton também, Lewis Hamilton, faz aniversário hoje, dia em que estamos gravando, dia 7. A Caster Semenya, atleta soviética. E a Yane Marques, que foi medalhista olímpica no pentatlo pelo Brasil. E o Romualdo Arpe Filho, Sérgio, alguma saudade desse árbitro?
Nenhum.
Imaginei que seria. Sua relação foi muito instantânea.
Sim.
Bom, você viu que a última efeméride, né, no Boxing Day, comemorou 160 anos do primeiro jogo entre clubes de futebol. E é isso, Sérgio. Gostou? Foi rápido?
Sim.
Tá lento aqui. Glauber, agora nós vamos falar de futebol. Vamos começar com o futebol aqui da nossa região. É, eu botei a semifinal da Copa do Brasil primeiro, mas antes que a empolgação de Celinho vá embora, Celinho, Campeonato Brasileiro da Série A, pintou o campeão, voltou.
É, pode ter uma pequena voltinha aí, mas nada muito certo.
Não, conversa aí como é que foi esse fim de ano, como é que tá as coisas, vamos. Eu tô vendo aqui, cara, a gente saiu de folga de fim de ano, forçada aqui. Nossa, o time do Abel ganhou 4 jogos seguidos, né? Quer dizer, tá ganhando, né? Que o jogo não acabou ainda, já acabou o jogo de hoje. Não, ainda tá acontecendo. Mas como é que pode, hein, cara? Fala aí, fica à vontade, Sérgio, sem ampulheta dessa vez.
Pois é. Vamos lá, nós estamos na 28ª rodada. O campeonato terminou o ano. Tem morto já, né, com o São Paulo abrindo 7 pontos. Só que na 28ª rodada, o São Paulo voltou a perder.
Perdeu o
Bragantino, perdeu feio. E podia ter perdido por um 6 do Bragantino. Ficou só 4-2.
Isso, hein. Eu tinha achado que tinha ficado 4-1, nem tinha visto ainda o último gol.
A defesa que era um diferencialzinho dele em relação a Atlético e Flamengo. dessa vez deixou espaço até o pessoal do Bragantino. Conseguiu sair com 4 gols, né? Nas costas.
Mas isso aí é o dinizismo, tem dessas coisas.
Pois é. Tomara que dure. Tomara que dure a fase, pra gente poder recuperar aí, quem sabe.
O problema do dinizismo é que, assim, ele tem 2 meses sim, 2 meses não, né?
É.
Não é dia sim, dia não, que nem o time do São Paulo, por exemplo.
Isso aí destrói o campeonato.
O time do Diniz é um pouco menos imprevisível que os times do São Paulo.
Sim. E o Flamengo, que podia ter aproveitado o tropeço do São Paulo, também perdeu. Perdeu o clássico do Fluminense no último lance. O empate também não faria grandes coisas. Mas o Flamengo é que ele tem, né? Tá, o ano todo com a defesa muito fraca. Eu acho que quem segurava a onda na defesa era o Pablo Mari e não tá lá mais.
Aliás, né? Houve quem dissesse que quem segurava a onda era o Rodrigo Caio, não é? Pois é.
Pois é. O Rodrigo Caio sempre foi muito questionado, né?
Pois é.
Do lado da Maria virou um bom zagueiro.
Pois é. E o que eu achei interessante também é que já tá desandando o Rogério Ceni, né, cara?
Já. Com isso aí é perigoso ele dar uma enterrada na carreira dele, né? Porque todo grande que ele pega, ele vai mal.
No Cruzeiro foram mal.
Só do Fortaleza.
Cruzeiro foram mal com ele, né? Um pouco diferente. É.
Mas o problema dele é que é a briga demais com os jogadores.
É, isso aí é verdade. Dizem que no Flamengo ele já botou a culpa no elenco, né?
É, isso que eu ia falar, tem quem fala que eles transferem com os jogadores e tal, em vez de proteger, sabe?
Cara, que loucura.
É, significa então que muito provavelmente o técnico do Cruzeiro na final da segunda divisão ano que vem vai ser o Roger Ceni, né? Já tô vendo tudo acontecendo já.
deixa eu passar os resultados da 28ª, né? O Atlético Paranaense ganhou do Botafogo por 2-0. O Botafogo já está em 19º lugar com 23 pontos só. Já está meio que acostumando com a Série B. O Grêmio venceu o Bahia por 2-1. Bahia também está brigando, está em 16º, com a mesma pontuação do Vasco, que é 17º.
O Bahia está fazendo muita força, né, velho?
Está fazendo. Sport venceu o Rotary.
Já teve invasão de torcida no Bahia esse ano?
Acho que ainda não.
Ainda não, né? Tá faltando só isso pra cartilha do rebaixamento, né?
Pois é.
Quantos técnicos já passou lá?
Uns 3 já, né?
Não sei. Eu sei que tem um time que tá no 6º. Acho que é o Botafogo.
Curitiba vai estrear. Entre técnicos e interinos, nesse final de semana, inteiro o 6º. No Campeonato Brasileiro, tá? Porque no ano teve mais.
eu já tinha visto 4, mas 6. É meio muito, né? Dava de ver que o problema não é o técnico.
Merecido esse cara.
Sim. Sport venceu o Fortaleza por 1-0. Fortaleza também tá caindo muito.
Aliás, faço um abre aspas aqui no Sport, hein? Se esse time do Sport salvasse, não, viu?
Inclusive 1-0 gol dele. Aquele.
Pois é.
Inclusive, o Fortaleza demitiu o técnico e contratou ele. Enderson Moreira.
Olha.
E detalhe, né? Eu queria que me explicasse uma coisa. Ele saiu do Goiás, o Goiás começou a somar ponto.
Sim.
E aí foi o Fortaleza e contratou.
Eu acho que o Fortaleza tá adotando a mesma estratégia do Goiás, né? Daqui 5 rodadas, manda o Enderson embora, o Fortaleza soma os pontinhos aí e escapa do rebaixamento.
O Enderson Moreira já deu errado em 4 times esse ano, eu acho.
Aliás, Celinho, vou te jogar uma bomba aí, já pré-segunda divisão. Nós vamos falar daqui a pouco, hein? Hoje, Data hoje, dia 7 de janeiro de 2021, o aproveitamento do Filipão é menor que o do Enderson Moreira no Cruzeiro.
Falando hoje é dia internacional do gol da Alemanha.
É.
Falando em Filipão.
Tem isso também.
Goiás venceu Curitiba por 2-1. Goiás tá até dando o último suspiro ali.
Na verdade, é igual eu te falei. É o. Como é que fala? É o efeito saída do Anderson.
É. Flamengo e São Paulo, eu já falei os resultados. E fechando o jogo que acontece hoje, enquanto a gente tá gravando, na quinta-feira, o Inter tá vencendo o Ceará por 1-0. Já deve estar próximo do fim. Aliás, já tá 2-0. O Inter acabou de fazer um gol.
Procura, então quer dizer que até o Inter de Abel voltou pra briga.
Tem o Inter. Inclusive tá passando o Atlético lá com um jogo a mais, né?
Que loucura, cara. Sérgio, fica tranquilo que tá com muita cara que vai dar vocês.
É. E agora, Série A é isso aí.
Série A é isso aí, né? Vai dar vocês no final.
É.
Sérgio, quem que é o artilheiro? A pergunta que eu quero saber é essa. A resposta que eu quero ter é essa.
É o Galhardo até agora. O Marinho tá chegando, então.
O Marinho tá chegando e já era pra ter passado se não tivesse com o jogo adiado.
Pois é.
Gente, o Galhardo fez um gol só, velho. Um gol. Ah. E o Pedro do Flamengo é outro também, que tá com esses 11 gols aqui, ó. Desde que mundo é mundo.
É.
Cara, que campeonato. Atacante é um negócio que tá difícil mesmo. O Keno fez gol de 4 jogos, né? 3 jogos, né? Quando ele fazia 3, né?
Pois é.
Cara.
Realmente foi fraquíssimo. A exceção foi o ano passado mesmo, com o Gabigol, mas esse ano.
A exceção foi só o Gabigol também, tá? Não, o Bruno Henrique também. O Bruno Henrique fez bastante gol.
O Bruno Henrique também teve, né?
Na Série B, Grauber, como é que tá os negócios aí? Antes então, de falar como é que tá os negócios, na Série B o Caio Dante também morreu nos 17 gols. Né?
É.
Empolgou com ele, fez mais gol não, viu?
Ele só teve o trabalho de passar o Logamalho, mais nada.
Aliás, vai fazer, né, que o próximo jogo dele com o Cruzeiro, né?
É. Muita cara de que vai sair desses... Quanto gols que tem? Desses 17 gols que tem.
É, vai.
Então, vai, Série B...
O América chegou na liderança, rapaz.
Já era pra estar na liderança há muito tempo, né?
É.
Com folga, inclusive. Mas...
É quem tava julgando pra ser líder, né?
É. A Série B tem um problema sério a gente falar dos jogos assim, porque... Tirando segunda-feira, todos os dias da semana tem jogo da Série B. Então, sempre a gente pega no meio da rodada. Vamos falar da rodada passada, que é a última rodada completa. E foi justamente a rodada que o América assumiu a liderança do campeonato. Porque ele, a América, ganhou de 1-0 do Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que veio subindo, né? Entrou na briga do acesso ali, por uma vaga no acesso, o América foi lá e ganhou desde lá dentro. Essa vitória do América, combinado com o empate em 0-0 da Chapecoense, com o Brasil de Pelotas lá na Arena Condá, baita resultado do Brasil de Pelotas, colocou o América na primeira colocação, empatado em número de pontos com a Chapecoense, mas na frente, no número de vitórias, portanto, no topo da tabela. Já está muito claro que a América e a Chapecoense subiram. Né? Esses dois já estão, inclusive, na frente do... Quem que é o Lanterna? Na frente do Curitiba. Na classificação da Série A. Tanto a América quanto a Chapecoense. Agora, para baixo, né? Daí para baixo, já tem uma briga de foice no escuro por essas duas outras vagas do acesso. No momento, ocupadas por Cuiabá e Juventude. Cuiabá com 54, Juventude com 52. É, logo aqui na portaria do G4 está o CSA com 51 pontos. E o Guarani um pouquinho mais para trás, mas ainda ali na briga com 48. Ponte Preta em viés de baixo, já tem muito tempo que eu tirei a da briga. Acho que não vai rolar, não. Sampaio Correia também deu uma caída brusca de rendimento. Então, também estou achando que no finalzinho vai faltar gás pro Sampaio Correia. Ele correu demais no meio do campeonato, faltou gás no final. Sampaio Correia, por exemplo, que eu falei que perdeu o gás, perdeu de 2-1 para o CSA, que foi o resultado que colocou o CSA aqui na portaria do G4. O Juventude, que está no G4, ganhou da Ponte Preta, que eu falei que está fora da briga pelo acesso aqui. E o outro que está no G4 é o Cuiabá, que empatou 0-0 com o Cruzeiro aqui na Independência. Bom resultado, mas né, assim, é a coisa, né? O Cruzeiro já está de férias, não está correndo, não está nada. Até daria para o Cuiabá ganhar, inclusive porque o Fábio fez 3 milagres.
O Fábio que ainda tem gente falando que tem que aposentar, né?
É, mas enfim. É, tirante esses jogos que eu já falei aqui, teve Avaí 0, CRB 1, baita resultado do CRB lá na Ressacada. O Oeste ganhou de 2-1 do Figueirense e o Pulso ainda pulsa.
Só uma coisa, todo mundo consegue um grande resultado lá na Ressacada, né?
Então não deve ser tão grande resultado assim, né?
Pois é.
Porque, por exemplo, o empate do Cruzeiro lá não foi um grande resultado. Porque foi no último lance.
Pois é.
É, Vitória e Operário ficou 1-1. Resultado blé. É, Paraná e Botafogo de Ribeirão Preto ficou 1-1 também. E o Confiança ganhou de 2-0 do Náutico. Meio que deu uma quebrada nas pernas do Náutico, que está na briga ferrenha, junto com Figueirense, Vitória, Paraná, para escapar do rebaixamento. O rebaixamento está assim. É, Vitória com 37 pontos, Figueirense com 35 pontos. Esses dois estão fora da zona de rebaixamento, mas ali na berola. Vitória em 15º, Figueirense em 16º.
Eu tô com a impressão que o Vitória vai, viu?
Também tá com muita cara que o Vitória vai, porque eu acho que Figueirense e Náutico estão com tô com um jeitão de que não vão cair, não. Então é bom o Vitória abrir o olho até no branco aí, porque, sei lá. O Náutico inaugura o Z4, então, com os mesmos 35 pontos do Figueirense. Paraná tem 33. E aí, mais para baixo, tem Botafogo com 27 e Oeste com 23. Eu falei que o Pulso ainda pulsa com a vitória do Oeste, mas foi mais na zoeira, né? Porque o Oeste, só se Deus entrar no meio aqui para ele escapar desse rebaixamento. O Oeste, dessa vez, vai.
Mas que bom, né? Se o Oeste conseguisse escapar dessa vez, eu desisti da vida.
Haja empate para ele escapar desse rebaixamento aqui.
Aí um jogo que o Cruzeiro podia ganhar, pelo menos fazer algum bem para a humanidade, que era esse aí.
Já te digo que vai empatar.
Pois é, nossa.
Muito Botafogo bem. Também tá com muita cara que rodou, né?
Rodou.
A gente tá na 32ª rodada, faltam 6. Botafogo tá 6 pontos atrás do... 6 pontos nada, tá 7 pontos atrás do
Figueirense.
Do Figueirense, infelizmente... Rodou também.
A gente fala que tem jeito só porque tem gente achando que tem jeito o Cruzeiro subir ainda.
Ah. Só pra completar, Brunão? Já começou a próxima rodada, né?
Já, só um parênteses aqui. A última vitória do Cruzeiro foi aquele jogo contra o Vitória, que, aliás, o Vitória e o Botafogo conseguiram perder 2 vezes pro Cruzeiro. Isso diz muito sobre os times. O que eu ia falar é que naquele dia que foi o dia que a gente empolgou, daquele dia pra cá o Cruzeiro somou 3 pontos em 4 partidas.
Isso eu botei muito, tá? Porque era pra ter somado ainda.
Pois é, cara, é, não adianta.
E ainda tem gente acreditando ainda.
O meu amigo Sérgio Rosa, ele me pediu para explicar para ele que ele não estava acompanhando a Série B. Na verdade, ele não está acompanhando nem a Série A direito, segundo ele. Mas ele me perguntou como que o Cruzeiro conseguiu não subir. Aí eu fui passando para ele o passo a passo da história, falei, gente, mas mesmo assim, ainda não dá não. Olha só, se tivesse ganhado 4 jogos, aí que tá, né, cara? Se tivesse ganhado esses 4 jogos...
Se tivesse ganhado todos os jogos, já tinha subido há muito tempo, Thiago.
É. O problema, cara.
Mesmo com menos 6 pontos.
O negócio que todo mundo fica chocado que você tem ganhado 5 jogos em casa só. Eu também fico, mas.
A campanha do Cruzeiro em casa é um absurdo. A campanha do Cruzeiro em casa é a terceira pior da Série B. Inadmissível.
Se tivesse feito, não precisava nem ter ganhado todos, não. Se ganhasse 4 jogos a mais em casa, ele tava no G4.
Você começando com menos 6 pontos.
Em casa, só tô falando em casa. Mas chega, mas... esse assunto me cansa.
Já começou a próxima rodada, Brunão? Na próxima rodada já teve. Veja bem, né? Na próxima rodada já teve. Guarani e Ponte Preta, só isso. Ficou 1-1. E Cuiabá e Juventude valendo a vida na briga pelo G4 ali. E o Cuiabá ganhou de 1-0 do Juventude lá na Arena Pantanal.
Pois é, eu tô achando que vai acabar ficando os 4 que estavam no G4 lá no começo mesmo. E muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E ficou tudo isso mesmo. Muito bem, terminou aqui a Série B, vamos para a Série C, que essa aí me surpreende, porque depois de um longo e tenebroso fim de ano aí, o Brusque ganhou um jogo, ganhou de 3-0 do Vila Nova, e com isso ele já assumiu a liderança do grupo, porque o grupo teve um... todo mundo empatou com todo mundo. Que loucura, cara. A diferença básica é que o Brusque ainda não perdeu, porque os outros times todos têm uma vitória, 2 empates e 1 derrota, ou então uma vitória, 1 empate, 2 derrotas. No caso, quem tem 2 derrotas é o Vila Nova, que perdeu esse jogo pro Brusque. Se acabasse hoje, subia Brusque e Ituano, e o Santa Cruz está conseguindo ficar fora desse grupo, cara.
Uma proeza, né? Fez uma primeira fase com o pé nas costas e tá tendo dificuldade aí para garantir o acesso.
E é uma dificuldade inexplicável, porque perdeu em casa pro Vila Nova, Vila Nova, que é o Lanterna, empatou em casa com o Ituano.
E aí, como diz o pessoal do Baião de 2, a gente nunca pode perder de vista que Deus não anda na Série C.
Pois é, cara. No outro grupo tá uma briga de foice danada, porque o Ipiranga tem só 3 pontos, não vai a lugar nenhum, provavelmente, mas pelo menos na última rodada conseguiu vencer o Remo para bagunçar o grupo.
Embolou o trem todo.
A função foi essa, só isso que você viu. Porque o Remo sapecou o Paysandu na primeira rodada, 3-1. Só que aí depois, agora já está o Remo e o Paysandu com 7 pontos, e ainda tem o Londrina com 5, e o Ipiranga com 3. O Ipiranga, vai para ele subir, tem que ganhar os 2 últimos jogos, e ainda tem que rolar uma combinação aí. Mas, a grosso modo, ainda faltam 2 rodadas e vai ter um reparo no Mangueirão, na quinta rodada, que vai decidir muita coisa, viu? Que quem perder... Bichão,
eu vou falar com o seu negócio. Desbarrancar lá em Belém 2 vezes no ano que vem pra julgar não vai ser fácil, não, tá?
Vai não.
Na correria que vai ser a temporada do ano que vem, meu Jesus amado.
Eu tô falando pra você, viu?
O Cruzeiro tá muito fodido, gente. Vocês não fazem nem ideia. Então...
O negócio é o seguinte, primeira coisa, né? Garantir 5 pontos para não ir para C, que é do jeito que o Tito está fazendo força, e ainda pegar com muita sorte para não subir 2 times do Pará, né?
Muito
bem. Ah, tá dando até desânimo de continuar, mas nós vamos, porque a gente é determinado e tem Série D. Série D tem quartas de final acontecendo. Os confrontos, né? O Marcílio Dias enfrentou o Altos. que nenhum desses aí a gente falou que ia passar, mas tá os dois aí. E o jogo de ida ficou 1-1 no Gigantão das Avenidas.
Nossa, que baita nome de estádio, gente.
Eu tô falando pra vocês, o pessoal tem uma capacidade de inventar nome bom. Ai, ai.
Isso deve ser porque tem duas avenidas, uma de cada lado do estádio, né?
É, pode ser, não sei.
Se é das avenidas?
É. Assim, pros íntimos, chama Doutor Ercílio Luz. Mas é o Gigantão.
Que é um nome bem bosta, né? Porque o Ercílio Luz não era grande, grande pessoa.
Ao contrário, até. Mas tá lá em Itajaí, cara. Depois a gente até pode ver que deve ter duas avenidas mesmo passando. É o típico nome de... Mas enfim, o jogo vai ser decidido no próximo.
E tipo, que chama Gigantão das Avenidas e deve ter capacidade para 5 mil pessoas, olha lá.
Não, acho que dá, cabe umas 10. Ah, opa, o campo não é. Quer ver? Mentira, cabe 6.010.
Bom demais.
Que loucura. Muito bem, mas aí eu.
E aí a volta vai ser no Filipão, você tá ligado, né?
A volta vai ser no Filipão. Ai, gente, que beleza. Quem passa, Altos ou Marcílio Dias?
Altos.
Aliás, melhorar a pergunta, quem sobe, né? Que quem passar já subiu.
Quem passar sobe.
Eu também tô achando que vamos ter time do Piauí na Série C. Vai dar Altos. Celim, pode voltar, viu?
Tá. Tô aqui de boa.
Nossa, não vai voltar, não?
Volta.
Vem, Celim.
Oi, tá me escutando?
Tô esperando você votar, ué.
Ah, tá.
Altos ou Marcílio Dias?
Então, unânime aqui. O Mirassol ganhou.
Isso significa que o Marcílio Dias já pode comemorar, né? Nós aqui.
Mas aqui, ó. Mirassol e Aparecidense, nós acertamos. Por exemplo.
É, mas... Nós erramos dois na pré-oitavas, né?
É, mas tudo bem. E deu 2-1 pro Mirassol lá no estádio municipal e a volta vai ser no Aníbal Toledo. E eu tô achando, só tô achando, que vai dar Mirassol mesmo assim.
Eu também tô achando que dá Mirassol. Apesar de que 1-0 aí já embola o trem todo, né? 1-0 pra Aparecidense, mas eu acho que o Mirassol vai dar bem lá.
Ah, eu... E você, Celinho?
Vai dar Mirassol também.
Fest e Novo Horizontino, a ida lá na Arena da Amazônia deu Novo Horizontino por 1-0, a volta vai dar Novo Horizontino também, eu acho. Vamos ter dois times de São Paulo subindo.
Eu também acho que vai ser isso aí.
Também acho.
Infelizmente, seria muito legal ter um time da Amazônia na Série C, tá?
Pois é. Mais um, né, que já tem o Manaus.
Mais um, já. Clássico.
Agora, aqui o Floresta ganhou do América de Natal de 2-0 e a volta lá na Arena das Dunas, o que vocês acham? Eu tô achando que ainda vai dar América, eu tô achando que eles vão ganhar esse jogo e ir pros pênaltis.
Ah, não, aí eu já sou mais Floresta, tá?
Floresta também.
Não, só eu que fui de América aqui, viu? Mas enfim, eu acho que dois times do Nordeste sobe e dois times de São Paulo. Muito bem.
A gente tem que pensar que tem que subir equilibrado, assim, para não bagunçar os grupos regionais da Série C, né? Se sobe 4 times do Nordeste, por exemplo, aí desangou o trem todo.
Aí alguém vai ficar prejudicado, né? Que vai ter que julgar com a turma aqui de baixo.
A gente tem que torcer para o negócio ficar geograficamente equilibrado aqui no acesso da Série D.
Exatamente. Pra não
bagunçar o Corito.
Eu também acho que tem que ser mais ou menos por aí. A questão agora é Copa do Brasil. Vamos ter um Grêmio e Palmeiras na final da Copa do Brasil. E o que me surpreendeu mais é que é a primeira vez na história que isso acontece. Não tinha parado para pensar nisso.
É, assim, dois times muito tradicionais de Copa do Brasil que nunca se enfrentaram na final em si.
E a culpa é do Cruzeiro, você sabe, né? Que o Cruzeiro ou tirava um ou tirava outro.
Exato. Dois freguesão, inclusive.
Exatamente. O que eu fiquei triste foi do América não ter passado, cara, que o América dominou o jogo de volta, até o começo do segundo tempo parecia que o América ia sapecar o Palmeiras.
Sim.
Aí vai lá o Palmeiras, guarda dois e ganha o jogo, velho. Fiquei triste, eu tava na final da Copa do Brasil, mas não aconteceu.
O América, ele jogou bem nas duas partidas, não foi só num pedaço do segundo tempo do jogo de volta, não, né, assim. Ele foi um bom adversário pro Palmeiras na ida e na volta.
O América fez frente ao Palmeiras muito, mas muito melhor que o River Plate está fazendo.
Com certeza. Com certeza.
É, cara, no final, sei lá, cara, acho que a história foi boa, mas eu achava que tinha que ter ido para o final. O outro lado, o dinizismo, né, entrou em ação e o Grêmio passou, né?
É, o São Paulo já tá mal das pernas, não, né? Mas assim, não tá aquela velha raposa felpuda que esteve nos últimos momentos aí. Já tem um tempo já, né? Nos dois jogos contra o Grêmio, ele até teve mais posse de bola ali e tal, mas o Grêmio jantou o São Paulo com angu.
É.
Comeu São Paulo, não deixou. O São Paulo fez exatamente o que o Grêmio queria que ele fizesse. O Grêmio dominou os dois jogos sem ter a bola.
É. E o futebol que o Grêmio pratica é bem feio, né? Mas é muito efetivo.
Encardido demais a conta. Eu já vi o Cruzeiro ser bicampeão da Copa do Brasil assim. Por isso, inclusive, que eu acho que o Grêmio não é favorito, mas se eu tivesse que pôr dinheiro. Eu punho dinheiro no Grêmio.
É.
Apesar de que o Palmeiras é bem cardido, né? Não é um time bobo, não, de jeito nenhum. Mas o Grêmio é. Esse time, assim, é foda.
Bom, eu acho que vai avacalhar e vai avacalhar muito o time do Palmeiras. Mas, enfim. Eu tô indo de Grêmio, o Grado, pelo visto, também vai de Grêmio, ou Cicelinho?
Grêmio também.
Então, fomos
o unânimes, que cara. Muito me deixa triste, porque o Grêmio empataria com o Cruzeiro em número de títulos da Copa do Brasil. Então, se o Palmeiras puder ajudar e ganhar esse trem, seria muito bom para nós.
Gostaria também. Só que eu não tô desse lado.
O Cruzeiro não ficou, não foi hétero, não?
Então, o Grêmio é hexa.
Ah, fica era penta ainda.
O cara não entende nada de Copa do Brasil.
Ganhou uma só na cagada.
É. Cagada 3-0.
Cagada sim, senhor. Você perde duas partidas de 2-0 fora de casa. Toma um gol na volta. Com um empate, né? Com um gol que fora de casa, com um critério de desempate. Ainda passa? Tá cagado.
Sim, a 4 dá pra falar que não foi, né?
Pois é,
Marcelinho, foi uma sequência de cagadas. A única coisa que não foi uma cagada foi a final. Ai, ai. Bom, terminou a Copa do Brasil, né? E agora nós vamos de Europa, Marcelinho. Conte-nos o que tem acontecido lá no velho continente. Eu vou até deitar aqui, porque você vai ter que falar do Boxing Day.
Nada, não vou falar disso tudo, não.
Você fala só que teve, né? Teve. Boxing Day, teve.
Aliás, sempre tem, né?
Tem tido.
A ideia é fazer um panorama das rodadas todas que teve nesse que a gente ficou sem o podcast. Ó, começar pela Premier League, já que vocês já citaram. Primeiro ali que nós estamos entre a 15ª e a 17ª rodada, cada um tá numa. O líder ainda é o Liverpool, mas ele fez um péssimo Boxing Day e não vence há 3 partidas. E até o sétimo colocado embolou tudo.
Você vê que é uma pelada esse campeonato, né? Que o Liverpool empacou e ninguém passa.
A Europa essa temporada está se acostumando com o que a gente já viu há muito tempo, né? O campeonato espremido. Jogando todos os dias. Sem tempo. O United, que estava só no meio da tabela há poucas rodadas, agora é o vice-líder, com os mesmos 33 do Liverpool e com um jogo a menos. Na rodada do fim de semana, venceu o Aston Villa por 2-1 e tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O Leicester venceu o Newcastle fora por 2-1 e chegou a terceiro.
Aliás, o Leicester era para ser líder isolado se ele não entregasse a rapadura tanto assim.
Pois é. O Tottenham também que podia ser líder. Venceu na rodada o Leeds por 3-0. Terminou uma sequência de jogos sem vencer, chegando à quinta colocação, a 4 dos líderes. City, que também vinha mal, tem uma sequência de 3 vitórias em 5 jogos sem perder. Ele já é o quinto com 29. Só que tem 2 jogos a menos, então ele pode até ser líder. O Chelsea, que ostentava uma sequência invicta, agora não vence a 3, só em nono colocado, com 26 pontos só. Também na Inglaterra teve as semifinais da Copa da Liga. O Tottenham venceu o Brentford por 2-0 na terceira, e o City venceu o United também por 2-0. Acontece em 25 de abril. A Espanha, La Liga, estamos entre a 15ª e a 18ª rodada. No sábado, o Real venceu o Celta por 2-0 na vice-liderança, vencendo 4 dos seus últimos 5 jogos. No domingo, o Atlético venceu o Alavés por 2-1. Segue na liderança com 4 vitórias seguidas. A Real Sociedad empatou em 1-1 com o Osasuna e fecha o G4. E o Barça venceu por 3-2 ontem, né? Com 2 gols de Messi, que voltou a jogar bem. O Barça tem 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. É o terceiro ainda, com 5 pontos atrás do Real, mas chegando. Pela Copa do Rei.
Esse campeonato espanhol é outra fraude também. Vai, e no final vai ganhar o Real Madrid.
Pois é. Se bem que o Atlético de Madrid tá bem firme, né? Copa do Rei. O Atlético foi eliminado pelo Cornellá, terceira divisão, com derrota por 1-0. Como aconteceu na temporada passada, que caiu pro Cultura Leonesa.
Mas você mesmo estava falando que estava firme aí, ué.
Não, é espanhol, né?
Entendi. Você é que eu estou priorizando o espanhol,
né? Mas de fato eles jogaram com muitas reservas, mas assim,
não aceito.
O que acontece é que você bota o time do Simeone para ter que atacar, né? Quando você vai jogar com o time pequeno.
Aí dá ruim.
Na Itália, rodada dupla do italiano. O líder Milan venceu o Benevento no fim de semana por 2-1 e perdeu uma invencibilidade que vinha desde março, logo para a Juve. Derrota no Clássico por 3-1, que deixa a vantagem deles em 1 ponto.
Ou seja,
a Juve no G4, na quarta colocação, com a 7 pontos do Milan.
A única chance de você ser campeão italiano no lugar da Juventus é você não perder nenhum jogo, então.
Pois é. Aí o venceu também no fim de semana a Udinese por 4-1. O Milan só não perdeu a liderança porque a Inter também fez a mesma coisa, venceu no fim de semana o Crotone por 6-2 e perdeu pro Sampdoria por 2-1. E a Roma, que a gente nem falava muito dela, brotou em terceiro lugar aqui com uma sequência... 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. A Sampdoria por 1-0 e o Crotone por 3-1.
A cara da Roma fazer isso. E no final das contas também não vai a lugar nenhum, não.
Pois é. Ela fica ali no máximo até o segundo lugar. Fechando com a Alemanha, né? A Bundesliga é o único campeonato que tá todo mundo na 14ª rodada. O Leverkusen havia chegado na liderança no último podcast, perdeu os dois últimos jogos, está em terceiro, 5 pontos do líder. No fim de semana, perdeu para o Frankfurt por 2-1. O Leipzig venceu o Stuttgart por 1-0, segue na vice-liderança com 31. O Dortmund venceu o Wolfsburg por 2-0 e é o quarto com 25. E o líder é inusitado, hein? O Bayern de Munique com 33. Ganhou de virada do Mais por 5-2 e o Mais estava ganhando por 2-0 no intervalo.
Era esse Bayern aí que esse ano ia ser diferente, sabe?
Não, isso foi no ano passado, né?
Ah, desculpa. Estou me confundindo.
É isso das Europas.
Que loucura, cara. Que loucura. O futebol de Copa, né? As Copas Continentais vão voltar daqui a pouco. Nós vamos poder falar mais sobre a Europa, né? E agora vamos para a América, porque na América do Sul elas ainda estão acontecendo. Semifinais da Libertadores, o Palmeiras enfiou 3-0 no River Plate, no Monumental de Núñez, eu não entendi. Ah, no Monumental não, o jogo foi em Avellaneda, mas foi na Argentina, eu não entendi nada. E o Santos foi não, lá.
Ninguém entendeu, nem o Palmeiras entendeu, para falar essa coisa, isso é a pura verdade.
Não, e de uma hora para outra, tá todo mundo tratando o time do Palmeiras como um negócio de outro planeta, assim.
Tipo, não, já tem gente cogitando que o Palmeiras, a piada do Palmeiras não ter mundial vai acabar. Calma, gente. Calma. Muita calma.
Pô, eu fiquei chocado assim, com o resultado. Então, né, quando eu olhei, assim, que eu não vi o jogo, não. Fui ver depois. Né, mas, gente, eu olhei assim, fiz gente, tá 3-0 pro Palmeiras fora de casa. E assim, não vai ter retorno. O River não vai devolver esse 3-0 aqui.
Eu também acho que não, mas eu vou falar com você a pura verdade. Se tem um time no mundo que tem capacidade de chegar fora de casa, meter 3-0 e levar para os pênaltis, esse time é o River Plate. E pode estar jogando com qualquer um, né? Porque o River Plate é encebado.
É, mas eu acho que no caso.
Eu também acho que não vai acontecer, não, mas.
Também acho que não.
É, não, mas é bom fazer esse parênteses mesmo, porque o River Plate consegue. Se, assim. A gente sabe que não vai acontecer, mas o River consegue. Agora, o Santos, cara, era pro Santos ter ganhado desse time do Boca lá, porque o time do Boca é muito fraco, velho. É muito fraco. Esse, pra mim, é de longe o pior Boca Juniors que chegou na semifinal. Não sei o que vocês acham.
Também acho.
No final das contas, saiu do lucro, né, o time do Boca não ter perdido pro Santos.
Sim. É, parece que teve até um lance de arbitragem duvidoso aí que deram pro Boca,
teve um,
né?
Lance que eu não achei grande, não, mas todo mundo achou. Então.
É, como é que é, Sarinho? Como é que é a sua interpretação aí? Não entendi.
Não, eu achei que o Marinho forçou, né? Deu aquela. A queda, assim, eu até tenho contato assim, mas não é suficiente para derrubar, não. Mas parece que a maioria, principalmente de São Paulo, a imprensa de São Paulo, achou que foi, né?
Não, mas eles acham que foi tudo, né?
É.
Mas enfim, eu acho que vai dar Palmeiras e Santos na final, eu sei.
Eu acho que vai dar Palmeiras e Boca.
Também não descarta o Boca, não.
É.
Palmeiras e Boca.
Inclusive, porque eu acho que a Libertadores está encomendada para o Boca Juniors, mas fica para um próximo episódio.
Ah, tem essa história aí, hein?
Pode
já
ser.
Pensou, cara? Já pensou que loucura isso aí?
E agora, eles não, se tiver mesmo, não perde a oportunidade, não, né? Que o River praticamente já foi.
Pois é.
E se o River tivesse, menino, aí. Mas então, é uma coisa que eu não tinha pensado, viu?
Inclusivemente, acho que a classificação do Palmeiras está no pacote da encomenda do Boca Juniors.
Será?
Justamente porque o River é muito forte na AFA e na Comebol. Se o River chegasse na final, podia dar uma equilibrada de forças na. Fora no extra-campo, vamos falar assim. Mas enfim, isso aí fica para o próximo episódio. A ver, como diz o
Gostei, hein? Um pedaço muito especulativo esse aqui. Me agradou. Muito bem. É, a Sula também está acontecendo. Temos argentinos envolvidos, né? E tivemos os jogos de ida, né? A semifinal da Copa Sul-Americana. Tivemos não, né? Porque tem um que ainda está acontecendo agora. No Amalfitani, campo do Vélez, o Vélez perdeu em casa para o Lanús, hein? E a volta vai ser na Fortaleza. E vocês acham que dá para o Vélez reverter isso para cá?
O Vélez, teoricamente daria, né? Mas eu acho que não vai rolar, não, porque o Lanús não vai dar esse mole, não.
Pois é, eu também tô achando que o Lanús tá na final, viu?
Também acho.
Acho que vai ser o bicampeonato da Sul-Americana desse. Quer dizer, né? Não posso, porque ainda tem um Coquimbo Unido e Defensa e Justiça aqui que ainda tá por acontecer, mas na verdade o jogo da volta, o jogo de ida vai ser no dia 13, né? E, bom, não sei, né?
Vai estar confirmado, né? Não sei. Tem data certa ainda.
Pois é, tá a confirmar, mas o Coquimbo Unido ia ser muito doido, né?
Puxado, né? Bem puxado.
Pois é.
É o primeiro. Não, e curioso, né? Pensar que os times da. Os times do. Do Chile estava muito tempo sem chegar na final continental. Desde aquela vez que o Universidade de Chile chegou na final da Sul-Americana, quando ele foi campeão. Depois disso, não voltou mais. Aí volta com o Coquimbo Unido numa semifinal, cara. Achei isso muito louco. O jogo foi adiado, né? Igual o Celinho pondurou aí, mas... Isso aí torna, dá uma atmosfera mais louca ainda para a final, hein? Para a decisão, hein? Já pensou?
Pois é.
História cheia de uma epopeia, acho que ia ficar muito doido. E o jogo, a final da Sul-Americana vai ser onde?
Final?
Cara, boa pergunta, hein?
Local de disputa, não fala.
Mas eles cogitaram a possibilidade de mandar a final da Libertadores para a Argentina em homenagem ao Maradona. Se bobear, sobra a Sul-Americana para o Rio de Janeiro.
Pois é. Pô.
Pesquisando no Google aqui, ele me fala que o local de disputa é América do Sul. Pô. É
óbvio. Olha, não é tão óbvio não, Celê, porque já teve final no Santiago Bernabéu, tá, da Libertadores.
Celinho, nada é tão óbvio, cara. Fica tranquilo. Não é tão
fica
óbvio.
Fica frio que é a Comebol. Pra esse negócio ir lá em Miami, não custa nada.
Brasileiro custa.
Ai, ai. Acho que de futebol sul-americano agora tem os campeonatos nacionais. Vocês são capazes de falar de cabeça os campeões nacionais de 2020? Eu duvido.
Ô bicho, eu não tô sabendo direito nem quem tá sendo campeão na Série B que meu time tá disputando.
Pois é. Só pra falar aqui, Sali, a final da Sul-Americana é no estádio Mário Kempes, tá? Lá em Córdoba.
Eita.
Confere sim, essa é a América do Sul, tá confirmado.
Olha, nem tão confirmado assim não, tá? Calma.
Então, já pensou se fosse no Malvinas? E nos argentinos ia ser uma ótima zoeira. Muito bem. Futebol teve esse ano pandêmico e foi uma loucura, né? Isso aí não é novidade. Aliás, é isso mesmo que eu quis dizer. Não é novidade para ninguém. Então, nós vamos tentar passar aqui o panorama de como ficou os campeonatos nacionais da América do Sul, porque teve campeonato que teve campeão, teve campeonato que está em andamento, e teve campeonato que está uma bagunça, como sempre. Muito bem, o Brasil e o Chile estão com o campeonato em curso. Então não tem campeão ainda. O Chile, que no ano passado, né, 2019, já tinha encerrado o campeonato antes dele acabar. Então faço ideia que loucura que está lá. O Uruguai tem aquele regulamento louco, né? Que tem o clausura, tá? tem uma apertura, tem o intermédio, tem o clausura, aí tem a semifinal entre o campeão do clausura e o campeão da apertura para enfrentar o time de melhor campanha geral. A despeito disso, o Rentistas conquistou o primeiro título da sua história, primeiro título nacional, né? Vencendo o campeonato clausura. Então, em teoria, ele é campeão uruguaio desses microcampeonatos. Ele não vai ficar com o título se ele não for campeão uruguaio geral, mas ele ganhou o torneio apertura. Então, ele pode falar que ele tem um título nacional.
Ou seja, o campeonato uruguaio é um campeonato carioca que fala embolado.
Exatamente.
Aliás, essa é a maior perda do ano de 2020, foi essa piada, né? Porque se fizeram um regulamento digno para o Campeonato Carioca do ano que vem, nem isso a gente vai poder falar mais.
Era uma vez essa piada nossa. Nós vamos ter
pois
que
é. Reciclar ela. Vou ter que, então, agora nós vamos ter que falar que em vez do, sei lá, do quem ganhar a eleição americana vai disputar a Taça Rio com quem ganhar o Campeonato Carioca, vamos ter que falar que quem ganhar a eleição nos Estados Unidos vai disputar com o campeão do Uruguai o Campeonato da Apertura de lá.
Vai ter que ser, porque não, foi decepcionante essa notícia o dia que você me deu ela.
Não, é exatamente igual ao regulamento do Campeonato Mineiro, para bater mais ainda na nossa cara aqui em Minas Gerais.
É, seus trouxas. No Paraguai, resolveram tudo com o restinho de ano que tinha, o Apertura ficou com o seu Potenho, o Clausura com o Olímpia e está tudo resolvido. No Peru, foi no finalzinho do ano, mas isso aconteceu. O Sporting Cristal foi campeão. Aliás, dizem lá que ele só ganha no par. Atenção para isso. No Equador, o Barcelona foi campeão, venceu nos pênaltis a LDU, também lá no finzinho do ano. Na Venezuela, teve campeão inédito, o Deportivo La Guaira. É La Guaira mesmo, não é La Guaira. Né? Foi campeão pela primeira vez. Na Argentina está em curso, né? Porque o campeonato argentino é no calendário europeu. Entretanto, já teve o Boca campeão, porque teve o 19 e 20, né? Boca que foi campeão antes da pandemia. E na Colômbia, geralmente tem dois campeonatos, né? Esse ano teve um só e ele ficou com a América de Cali, que conquistou o 15º título da história. E na Bolívia, o Always Red foi campeão pela primeira vez desde 1957. Conquistou seu terceiro título exatamente no último dia do ano. Ou seja, pode falar que foi o campeão nacional mais tardio, literalmente. Estava no finalzinho do ano, eles conquistaram o troféu que há muito tempo não viam. Em resumo, é isso.
Que há muito tempo eles não estavam prontos para conquistar. Hein? Hein? Hein?
Ah, rapaz. De futebol é isso. E... Pois, Ellen.
Oi?
Achei que você ia falar alguma coisa.
Não.
O campeonato, a gente já tinha falado do título africano, né? Teve o título asiático também durante essa pausa nossa. O campeonato da Champions Asiática teve a sua decisão, e o título ficou com aquele time da Coreia, que agora me fugiu o nome. Deixa eu ver aqui.
Hyundai, não sei as contas lá.
É, esse aí.
Deixa eu guardei por causa da marca do carro.
Exatamente, deixa eu achar o nome dele aqui. Ah, é o Ulsan Hyundai. Venceu o Persepolis do Irã por 2-1 e foi campeão. Estará no Mundial. E trago para você uma boa notícia, Celinho. Vocês que vão ganhar a Libertadores de 2021, o Raja Casablanca saiu na pré-Champions lá da África, viu?
Oh, aí sim, ó.
Saiu para um time do Senegal. Esse perigo aí, vocês não vão correr.
Vislumbra a possibilidade de final aí, hein, Celinho?
Pois é.
Vai ver com carinho aí quem vai chegar da Europa. Vai que o Bayern conquista o Bi. E aí aí vai ter o Galo e Bayern que você estava esperando. Aí eu vi vantagem. A Liga Futsal também chegou ao fim durante esse nosso hiato. E o título ficou com o Magnus Futsal, que enfiou 3-0 no Corinthians e conquistou o bicampeonato da competição. A partida foi disputada na cidade de Votorantim. O título fez com que o time conseguisse uma ascensão histórica, né? Que foi campeão invicto. Nunca a Liga Futsal teve um campeão invicto. No caso do Magnus, ele fez 12 jogos na primeira fase, venceu as 12 partidas, marcou 51 gols e tomou apenas 20 nos playoffs. Ele empatou uma e venceu a outra contra Campo Mourão, mesma coisa contra Cascavel, venceu as duas contra o Tubarão e um empate, uma vitória contra o Corinthians, deram o título à equipe do Magnus, que Celinho apostou nela, porque eu falei com ele para ele apostar, né? Porque senão ele tinha apostado no Corinthians, porque ele é desse. Muito bem, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. Não, então podemos partir para basquete, né? O NBB é uma bagunça. Um negócio assim, o Brasil realmente não sabe fazer competição de esporte em meio à pandemia, viu? Que louco.
Ah, mas sabia antes?
Hã?
Sabia antes da pandemia?
É, né? Tem isso também, né? Detalhe aí.
Ah, tá. Por um momento eu achei que soubesse. Achei que era normal adquirir do Brasil aí. De repente, no passado, adquiriu e perdeu durante a pandemia.
Pois é. O Corinthians tomou teve surto de Covid. Nossa, tava uma bagunça. O campeonato chegou num momento em que está mais ou menos todo mundo com entre 12 e 15 jogos, então não está tão zoneado assim igual já teve. E trago a vocês a notícia que o líder é o Minas. O Minas está na frente do Flamengo, então aquele time que o Minas montou na temporada passada está começando a fazer efeito agora.
Sem Leandrinho, né?
Sem o Leandrinho.
O Leandrinho saiu, o trem andou.
Curioso, né? Você vê como é que
são. Estranho, né?
Pois é, vai entender. Se terminasse hoje, como o Celinho gosta, teríamos Minas, Flamengo, o Paulistano, o São Paulo nas quatro primeiras posições, seguido de Bauru, Fortaleza, que é a surpresa aqui para mim, o Franca, o Mogi e a Facisa. E o décimo lugar já é o Corinthians, que deu uma certa arrancada ali. O que me surpreende, por exemplo, é o Brasília ser o penúltimo e o Pinheiros está só em 13º. Muito bem, terminado aqui o NBB, vamos falar um pouquinho de NBA, porque a temporada da NBA começou e dessa vez está acontecendo o que a gente estava esperando que acontecesse na temporada passada, porque o time do Warriors está jogando de novo, para valer, né, com o Curry, com a turma lá. E do outro lado ali, o time do Nets, o Brooklyn Nets, podendo jogar porque os caras que estavam machucados voltaram. Então agora o campeonato está sendo mais ou menos o que a gente esperava que fosse em 2020. O grande surpresa, por enquanto, pelo menos para mim, com 7, 8 rodadas, né, mais ou menos que aconteceu, Phoenix Suns liderando o lado oeste, na frente nos critérios de desempate. Mas junto com o Lakers, Phoenix Suns, que há muitos anos a gente não via fazer nada. O Clippers está ali também, mas o Clippers a gente sabe o que acontece quando chega nos playoffs. O Pelicans está ali com o Zion, o cara que era para estourar também no ano passado, mas machucou. O Warriors está em sexto ali, atrás ainda dos Jazz, mas ainda é tudo muito incipiente e inicial. O Rockets finalmente desandando o resto. O time do Houston Rockets está em crise. Os caras lá, eu acho que essa temporada, não vai, se eles não arrumarem a casa, não vai dar nem playoff para o Celinho poder assistir. Celinho, você viu algum jogo nessa temporada?
Não.
Está perdendo.
Sim, sim, sim.
Bom, só para falar que eu não. Só para não dizer que eu não falei do outro lado, né? 76ers, o Magic, Pacers, Celtics, Knicks, New York Knicks está 5-3, uma coisa surpreendente. O Bucks mandou todo mundo embora para ficar com o Antetokounmpo e reconstruir o time. Isso aí é, que é confiar que o cara vai continuar bem. O Raptors tem uma vitória apenas. Eles ganharam aquele ano porque era para ser aquele ano mesmo, viu? Porque senão não ia ser nunca mais. Eu queria aproveitar aqui essa parte da NBA para falar que aconteceu um momento histórico no basquete. A Becky Hammon, assistente do Greg Popovich, se tornou a primeira mulher da história a treinar um time de basquete profissional na NBA. O Popovich foi expulso, né? Não, não me diga. Conseguiu ser expulso e ela assumiu o comando da equipe na derrota para o Los Angeles Lakers. Evidente que no final das contas não vai constar como oficial, porque na súmula fica o nome do técnico, mesmo ele sendo expulso. Mas de fato foi ela que ficou à beira da quadra e comandou o time. NFL terminou a temporada regular e algumas surpresas aconteceram na temporada regular da NFL. O Buffalo Bills acabou ganhando a AFC, o AFC que a gente acostumou a ser ganhada sempre pelo time do Patriots, e o Patriots, depois de um longo período de dinastia, não se classificou para os playoffs, Glauber. Quem estava certo? O Tom Brady ou o fugiu o nome agora do técnico do Patriots?
Popovic? Belichick.
Quem estava certo no final das contas?
Ah, aparentemente o Tom Brady, né?
Pois é. Mas assim, que eu gostei...
Mas só aparentemente, tá?
Nós não temos certeza de nada.
É.
Vou falar pra você que eu achei bom dele não ir pro playoff. Tô suspeito.
Pra mim tem pouca repercussão se os Patriots vão ou deixam de ir.
Não, mas eu acho que um ano sem ir faz bem. Eles tinham que tomar.
Faz bem pra todo mundo, inclusive.
Pois é.
Bom, agora, o ano classificando dos Bills é que é meio esquisito, né?
Pois é, cara.
Nós vivemos o suficiente pra isso.
Não, e o Bills fez 13-3.
Foi uma baita campanha.
Pois é, cara. Não, e por pouco não ia o Dolphins também. O Patriots ficou até o Dolphins. Que loucura. A AFC Oeste não teve graça, a gente sabia que não ia ter. O Kansas City Chiefs ia ganhar ela com o pé nas costas, como fez. A AFC Norte, o Steelers é uma fraude. Depois que classificou, desandou também, eu sei lá, viu? E passou quase todo mundo da AFC Norte, né? Porque o Ravens e o Browns fizeram ótimas campanhas. Inclusive, o Browns volta aos playoffs depois de 18 anos, né?
Os Browns também, né? Vivemos o suficiente para ver os Browns passando.
Não, e passou na última rodada porque o Steelers botou o time desfalcado, poupou o jogador, né? Porque o Browns teve um surto de Covid, ou seja, deu tudo certo. E agora vai pegar os Steelers no playoff. E eu te digo uma coisa, viu? Não
vai passar. Tá.
Não. Aí é.
É a bola,
né? O Texans, que na temporada passada quase conseguiu eliminar o Kansas City Chiefs, dessa vez não vai nem para os playoffs. Você vê como é que é muito doido esse negócio de NFL, né, cara?
E aqui da FC Sul saiu o time que vai pegar o quarterback sensação lá do college, né?
Exato.
Aquele cara doidão lá que aparentemente é muito bom. Os Jaguars conseguiram a proeza de ganhar uma partida só no ano inteiro, foi a primeira partida, né? Eles ganharam a primeira semana e não ganharam mais nenhuma depois. Uma proeza, assim. E agora vão ter a primeira escolha do draft do ano que vem e muito provavelmente o cara que é bom lá vai cair de paraquedas nos Jaguars.
Agora a gente tem que saber se o cara é bom mesmo.
É. Essa porque se fizer esse time do Jaguars render, olha...
Aí sim nós vamos ver um cara bom. Do outro lado aqui, a NFC Leste foi uma das coisas mais ridículas que eu já
vi. Que absurdo, né, bicho? E devia ser proibido os times desse passar.
Cara, o Washington sem nome terminou com 7 vitórias e uma campanha negativa e ganhou a NFC Leste. E vai pegar o Tom Brady na próxima fase. Então você já sabe o que vai acontecer. Quase que o time do Giants conseguia passar, cara. O time horroroso do Giants de Siroc quase que ia. Porque não se iludiu. Na NFC Oeste passou os dois que a gente sabia que ia passar, o Seahawks e o Rams. Pra você ter ideia, o Cardinals que ficou de fora aqui ganharia a NFC Leste.
É. Os 49ers que foram a negação quase que passariam na NFC Leste.
Mas era a campanha do Giants, por exemplo.
Exato.
E temos um time, mais uma vez, um time disputa o Super Bowl e no ano seguinte não vai nem para os playoffs. Ultimamente está começando a acontecer muito isso.
Sim.
Na NFC Norte passou o Packers, que eu já tô achando que eles vão ganhar esse Super Bowl, que Aaron Rodgers vai chocar o mundo, como bem disse Siroca. O Bears passou ali com um 8-8, né?
Bears também vivendo para ver passando, né?
Exatamente. Que playoff aleatório, cara. Que playoff aleatório.
Três times que nós nunca vimos disputando playoff. Aumentaram as vagas? Aumentaram, mas mesmo assim.
Mas mesmo assim, cara. Então, o 49ers com mais vaga não conseguiu passar.
Pois aqui,
na NFC Sul passou os Saints, que a gente sabia que ia passar, e passou os Buccaneers de Giselo, que a gente também sabia que ia passar. O curioso é que Giselo perdeu 5 partidas com os Buccaneers e foi 3 para os Saints, cara. Eu nunca vi apanhar igual eles apanharam nessa divisão, velho. Que loucura. Inclusive, aquela de 40 e tantos da questão Mar, que foi um negócio assim que eu nunca tinha visto. E vale lembrar aqui também que teve um recorde do Camara Maravilha, né? E na penúltima rodada conseguiu correr para 6 TDs, coisa que não acontecia desde os anos 40 na NFL, né? Acho que é anos 40 mesmo.
Acho que era anos 40 quando o cidadão lá correu para 5.
Mentira. Foi em 1929 que um cara correu para 6. Nos 40 foi esse para 5 mesmo. E em 1929 os caras não lançavam, né? Tem esse detalhe.
É, tinha que correr de fato.
Exatamente. Mas enfim, com isso chegamos aos playoffs, né? E...
apostinha no cartão selvagem?
Opa, agora. Só para constar, esse ano só 2 times vão direto pro divisional, né? No caso, a melhor campanha de cada lado. Kansas City Chiefs e Green Bay Packers, que eu já adianto que vai ser o Super Bowl desse ano, na minha opinião.
É. Podia cancelar os playoffs tudo e já partir pro Super Bowl logo, né? Evitar também as contaminações aí, bobagem.
Também acho, mas apostas no cartão selvagem, primeiro do lado da AFC, Baltimore Ravens e Tennessee Titans.
Baltimore.
Também Baltimore. Celinho, você vai voltar? Por quê?
Não.
Vem do Baltimore com a gente que você brilha. Não esquenta a cabeça.
Vem do Baltimore. Browns e Steelers. Vai dar Browns, viu?
Browns. Vem com nós no Browns também, Celinho, que você vai brilhar.
Cara, que isso. Nós vamos ver o Browns no divisional. Não tô acreditando. Esse jogo eu vou assistir torcendo, né? Diga o fato. Colts e Bills, que pelada, viu?
Vai pelada, esse jogo aqui podia ter sido hoje de noite, né?
Pois é, cara. Assim, esse lado da NFC aqui é muito ruim, cara. Como é que conseguiram fazer um negócio?
E agora? Aqui? Em quem apostar nesse jogo? Eu acho que eu vou de Bills, viu? Mas sem convicção nenhuma.
Vai o Bills por causa da campanha que eles estão fazendo.
Você ali, nesse aí você vai nos Colts só pra dar um equilibrado, pra não ficar. Esse aqui é tiroteio total.
Beleza.
Virando pro lado da NFC, temos Giselo aqui no Tampa Bay Buccaneers contra o Washington sem nome. Vai.
Acho que não gastava nem ter jogo, né?
Pois é, esse time do Washington conseguiu pros playoffs nesse aumento aí de vagas.
Né? Porque... ele não tá sabendo nem o que ele tá fazendo aqui, coitado.
Pois é. O pior que eu conheço um cara que torce pro Washington, viu? cara tá achando que eles vão aposentar o Gisello.
Olha, mas se perder mesmo, é pra aposentar mesmo, porque Jesus amado.
Pois é, cara. Então vai dar Tampa Bay aqui, fácil mesmo.
Tampa Bay, o Celinho. Vem no Tampa Bay também. Não, Tampa Bay não, no Buccaneers, cara. É Tampa Bay mesmo.
É, que loucura é essa.
Que doideira.
Aqui tem um jogo.
Vem nos Buccaneers também que você brilha, Celinho. Esquenta a cabeça. Não.
Aqui nós vamos ter um jogo bom, hein? Melhor jogo desse divisional, dessa wild card aqui, ó. Vai ser Los Angeles Rams e Seattle Seahawks. Melhor jogo.
Aí esse Seahawkão, embora seja a cara do Seahawks perder, tomar a lambada dos Rams e perder, e ser eliminado. Mas eu acho que vai dar Seahawks.
E digo mais, viu? Acho que dá Seahawks. E se der Los Angeles, eu quero que o time do Saints humilhe esse time na próxima fase.
Quanto rancor, cara. Que é isso? Tem
rancor desse time, viu? Não faz ideia.
Calma.
Mas é que Bears e Saints não é possível, né? Eu não posso compreender que o Saints vai conseguir. Olha, fazer já isso.
Celinho, faz o seguinte. Lá no Seattle e Rams, vai nos Rams só para dar uma desequilibrada. Nesse aqui, vem comigo nos Bears que nós vamos se dar bem nesse aqui.
Vai dar certo.
Ah, eu não tô acreditando nisso. Eu preparava...
Ah, não. Não, na boa, se tiver um divisional com Bears e Bills...
Eu paro.
Eu acho que eu vou gravar isso no VHS. Porque...
Preciso, velho. Não, e aqui, imagina, um divisional com Bears, Bills, Browns e o Washington Redskins. Que bizarro, cara. Dá pra acontecer. Que loucura. Muito bem. Terminamos aqui a NFL e assim terminamos a nossa pauta. Até que teve muita coisa pra gente tratar hoje, né?
Muitos dias sem fazer podcast, né?
Pois é. E chegamos então aqui no final. Trago uma coisa, hein? Acho que vai voltar o esporte esquisito, viu? Tô com essa sensação.
Oh, que isso, hein?
Tô achando que vai pelo menos no blog. Nós vamos colocar lá uns textos, tô achando que vai acontecer. Celinho, despeça-se da nossa audiência.
Valeu, até a próxima. Ano que vem nós voltamos.
Ano que vem, Celinho?
Semana que vem.
Tá bom. Fiquei até assustado, veja só o que faltava. Glauber, até semana que vem, né?
Até semana que vem, com grande chance de a gente estar às vésperas de um Seahawks e Saints para dar uma acirrada nos ânimos aqui do
podcast. Essa capa, já está pronta a capa, assim, ó, com o Breeze olhando cara a cara, assim, com
os Wills.
Nó, cara, vai ser legal, hein?
Mas aqui, só para comentar, aqui você sabe que isso é perfeitamente normal, né? Você esquecer que virou o ano e falar ano que vem.
Não, demais. Nesse ano de 2021, eu já meti uns dois anos passados me referindo a 2019.
É. Até os 20 de janeiro, assim, você pode contar com isso normal.
Não, ainda mais que tá tudo muito igual, né, cara?
Sim.
É.
O ano passado, que eu falo, é 2018 ainda.
Muita loucura, né? Bom, então eu acho que chegamos ao final. Um forte abraço para quem nos acompanhou aqui. Esse ano vai ser muito bom. Vamos pensar positivamente. Continue com a gente nessa quinta temporada do que isso aí, chegando em 5 temporadas de podcast, é porque nós estamos bem, cara.
Que isso.
Que louco. Você ali é o mais discreto, eu não esperava por isso.
Não é nada, claro que não é nada mesmo.
Não é nada de verdade.
Arroba Grauber FM, arroba Bruno CS Santos e arroba Wick. Aqui, ó, arroba Wick é de interesse. Não veio hoje, Rodolfo, dê notícias, viu? Arroba o Marcelo Mar. Quem quiser, blogstatsports.com.br, Facebook, Twitter e Instagram, arroba blogstatsports. Até semana que vem, pessoal. Um bom 2021 para todo mundo. Valeu.
Valeu.
Falou.